Capítulo 27. Trabalho e responsabilidade pessoal. O trabalho é um princípio eterno.
Pergunta. Que experiências vocês tiveram que lhes mostraram a importância do trabalho? O Pai Celestial e Jesus Cristo mostraram-nos por seus exemplos e ensinamentos que o trabalho é importante no céu e na terra. Deus trabalhou para criar os céus e a terra. Fez os mares juntarem-se em um lugar, fazendo aparecer a porção seca. Fez a relva, as ervas e as árvores crescerem no solo. Criou o sol, a lua, as estrelas e toda a criatura viva do mar ou da terra. Depois, colocou Adão e Eva na terra para cuidar dela e ter domínio sobre todos os seres vivos. Vê Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 28. Jesus disse, Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Disse ainda, Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. João capítulo 9, versículo 4.
Recebemos o mandamento de trabalhar.
O trabalho tem sido um meio de vida na terra desde que Adão e Eva deixaram o jardim do Éden. O Senhor disse a Adão, No suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Adão e Eva trabalharam nos campos para conseguirem seu próprio sustento e o de seus filhos. Vê Moisés capítulo 5, versículo 1. O Senhor disse ao povo de Israel, Seis dias trabalharás. Êxodo capítulo 20, versículo 9. No começo da igreja restaurada, o Senhor disse aos santos dos últimos dias, Eu, o Senhor, não estou satisfeito com os habitantes de Sião, porque há ociosos entre eles. Doutrina e Convênio, seção 68, versículo 31. Um profeta de Deus afirmou, O trabalho deve voltar a ser enaltecido como o princípio governante da vida dos membros de nossa igreja. Heber J. Grant, Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, Heber J. Grant, página 115.
Responsabilidade familiar.
Perguntas. Quais são algumas das responsabilidades que pais, mães e filhos têm para manter um lar? O que os membros da família podem fazer para ajudar no trabalho? Os pais trabalham juntos para prover o bem-estar físico, espiritual e emocional da família. Eles nunca devem esperar que alguém cumpra essa responsabilidade por eles. O apóstolo Paulo escreveu, Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Os casais devem buscar a inspiração do Senhor e seguir o conselho dos profetas ao definirem as responsabilidades individuais. Criar um lar onde os princípios do Evangelho sejam ensinados diariamente e onde haja amor e ordem é tão importante quanto prover as necessidades básicas de alimento e vestuário. As crianças devem fazer sua parte nas tarefas da casa. É necessário que elas tenham designações de trabalho que se ajustem à sua capacidade. Precisam ser elogiadas por seu sucesso. Atitudes positivas no trabalho, bons hábitos e uma boa formação são desenvolvidos por meio de experiências bem-sucedidas no lar. Às vezes, as pessoas passam por dificuldades ao tentar prover o sustento da família. Uma doença crônica, a perda de um cônjuge ou a vinda dos pais idosos para morar com a família são coisas que aumentam as responsabilidades no lar. O Pai Celestial não se esquece das famílias nessas situações e dá-lhes a força necessária para realizarem seus deveres. Ele sempre as abençoará se pedirem com fé.
Podemos apreciar nosso trabalho.
Pergunta: Como nossa atitude afeta nosso trabalho? Para algumas pessoas, o trabalho é entediante. Para outras, é uma parte maravilhosa da vida. Uma das maneiras de apreciar os maiores benefícios da vida é aprender a amar o trabalho. Nem todos podem escolher o tipo de trabalho que fazem. Alguns trabalham longas horas e mal conseguem satisfazer as necessidades básicas. É difícil apreciar um trabalho assim. No entanto, as pessoas mais felizes são aquelas que aprenderam a apreciar seu trabalho, seja ele qual for. Podemos ajudar-nos uns aos outros no trabalho. O fardo mais pesado torna-se mais leve quando alguém nos ajuda a carregá-lo. Nossa atitude para com o trabalho é muito importante. A história a seguir mostra como um homem olhava para além do seu trabalho diário. Um viajante passou por uma pedreira e viu três homens trabalhando. A cada um deles perguntou o que estava fazendo. A resposta de cada um revelou uma atitude diferente para com o mesmo trabalho. Estou cortando pedras, respondeu o primeiro homem. O segundo replicou. Estou ganhando 3 peças de ouro por dia. O terceiro sorriu e disse. Estou ajudando a construir uma casa de Deus. Podemos servir a Deus em qualquer trabalho honesto. O rei Benjamim, um profeta nefita, disse. Quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Mosias capítulo 2, versículo 17. Se nosso trabalho provê apenas as necessidades suficientes para nós e nossa família, ainda assim estamos ajudando alguns dos filhos de Deus. Pergunta: como podemos melhorar nossa atitude em relação ao trabalho?
Deus condena a ociosidade.
O Senhor não se apraz com os ociosos ou preguiçosos e diz: o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Doutrina e Convênio, seção 75, versículo 29. Ele também ordenou: não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão nem usará as vestes do trabalhador. Doutrina e Convênio, seção 42, versículo 42. Desde o princípio da igreja, os profetas ensinaram os santos dos últimos dias a serem independentes e autossuficientes e a evitarem o ócio. Os verdadeiros santos dos últimos dias não passarão voluntariamente para outros a responsabilidade de seu próprio sustento. Até onde possam, suprirão suas próprias necessidades e as de sua família. Se tiverem condições, todos os membros da igreja devem aceitar a responsabilidade de cuidar de parentes seus que sejam incapazes de se sustentarem sozinhos. Perguntas: como a ociosidade afeta uma pessoa, uma família, uma comunidade?
Trabalho, descanso e lazer.
Pergunta: por que é importante manter um equilíbrio entre trabalho, descanso e lazer? Cada um de nós deve encontrar o equilíbrio adequado entre o trabalho, o descanso e o lazer. Existe um velho ditado que diz: não fazer nada é a mais dura das tarefas, porque nunca se pode parar para descansar. Sem o trabalho, o descanso e o lazer não têm significado. Não somente é agradável e necessário descansar, como também nos foi ordenado que descansássemos no dia do Senhor. Ver Êxodo capítulo 20, versículo 10 e Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 9 e 12. Esse dia de descanso após cada 6 dias de trabalho traz revigoramento para os dias que se seguem. O Senhor também prometeu a plenitude da terra para os que guardarem o seu dia. Ver Doutrina e Convênios, seção 59, versículos 16 a 20. Ver também o capítulo 24, o dia do Senhor. Nos outros dias da semana, além de trabalhar, podemos dispor de tempo para desenvolver nossos talentos e distrair-nos com passatempos ou outras atividades recreativas que vão nos revigorar. Perguntas: o que podemos fazer para manter um bom equilíbrio entre trabalho, descanso e lazer? Como os pais podem ajudar os filhos a manter esse equilíbrio?
As bênçãos do trabalho.
Pergunta: quais são algumas das bênçãos que resultam do trabalho honesto? Deus revelou a Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Além de ser uma lei física, essa também foi uma lei para a salvação de sua alma. Não existe uma divisão real entre o trabalho espiritual, mental e físico. O trabalho é essencial a cada um de nós para o nosso crescimento, desenvolvimento de caráter e muitas satisfações que o ocioso nunca conhecerá. O presidente David O. McKay disse: precisamos entender que o privilégio de trabalhar é uma dádiva, que a capacidade de trabalhar é uma bênção, que o amor ao trabalho é sucesso. Pathways to Happiness, página 381. Os homens existem para que tenham alegria. Segundo Nefe, capítulo 2, versículo 25. O trabalho é o ponto-chave para a completa alegria no plano de Deus. Se formos justos, voltaremos a viver com o Pai Celestial e lá iremos trabalhar. À medida que nos tornamos semelhantes a Ele, nosso trabalho se tornará semelhante ao Dele, e seu trabalho é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Moisés capítulo 1, versículo 39.
Escrituras adicionais.
É dito a Adão que ele trabalhará por toda a vida para conseguir seu alimento. Moisés capítulo 4, versículos 23 a 25. Deus adverte pobres e ricos sobre a ganância, a inveja e o ócio. Doutrina e Convênio, seção 56, versículos 16 e 17. Os homens devem ocupar-se zelosamente numa boa causa. Doutrina e Convênio, seção 58, versículos 26 a 29. Parábola dos Talentos. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Não mais furtar, mas sim trabalhar. Efésios capítulo 4, versículo 28. Trabalhar com as próprias mãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Nefe ensinou o povo a trabalhar e a ser industrioso. 2 Nefe capítulo 5, versículo 17.
Para o professor, procure ajudar os alunos ou familiares a participarem da aula. As pessoas podem ajudar colocando as cadeiras, fazendo a primeira ou a última oração, escrevendo no quadro negro, lendo escrituras em voz alta, respondendo a perguntas, prestando testemunho ou fazendo um resumo da aula.